Diálogos com o Psicólogo, o podcast do Leonardo Bueno. Um ponto de encontro para a gente discorrer, explicar e entender, numa linguagem simples, o ser do humano.
Bom dia, eu sou o teu psicólogo, Leonardo Bueno. Estamos nesta manhã de terça-feira, dia 31 de maio de 2022. E hoje vamos falar ainda sobre os métodos de doutrinação. São os métodos utilizados para a dominação social. De novo, antes de mais nada, lembrando que a doutrinação é o ato de doutrinar pessoas. E doutrinar vem de doutrina, que significa o resultado de um estudo, é um conhecimento que pode ser altamente positivo. Agora, quando o ato de doutrinação tem como objetivo dominar uma sociedade ou dominar uma pessoa, aí o uso da doutrinação está sendo feito de uma forma negativa. Então, hoje é o sétimo dia que estou falando sobre este assunto, né, e nós vamos falar de uma outra técnica utilizada para submeter as pessoas ou a pessoa à doutrinação de uma determinada ideia, que, repito, pode ser altamente perniciosa e negativa, que é a degradação da pessoa, a degradação moral da pessoa, né? Então, como que se faz isso, né? A gente pune publicamente e de forma humilhante o ser humano. Essas punições, elas podem ser através de chacotas, né? Brincadeiras de mau gosto, piadas de gênero ou de origem, né? A pessoa é de tal origem, de tal estado e passa a receber piadinhas, né? Então, o objetivo que é degradar o sujeito, por exemplo, em empresas, né? Degradar o resultado do trabalho de um determinado funcionário, né? Degradar a moral dele. Ah, não, esse funcionário não presta para a empresa porque ele torce para determinado time. Não, porque ele tem uma certa preferência na área sexual ou na área afetiva, né? Então, isso é uma coisa muito nítida, porque a gente percebe que por detrás, né, dessa degradação existe uma pessoa que está sendo maldosa. E mais, comumente, reúnem o grupo a si, trazem para si, na hora do cafezinho, e começam a falar, inclusive, em verdades, mentiras, cria-se mentiras, distorções de fatos para degradar aquela pessoa, né? Então, na área de relacionamento familiar, né, os pais como fazem isso, né? Punem a criança de forma humilhante diante de outros parentes, diante de outras pessoas. Em outras palavras, tem que ter o teatro. No campo profissional, o colega ou superior que vai humilhar o sujeito, se estiver sozinho, não faz nada, passa de boca fechada reto. Agora, se tiverem outras pessoas assistindo, aí ele vai se aproveitar dessa situação para dar mais um pitaquinho, né? Dar mais uma cutucadinha para demonstrar que aquele cara, que aquela pessoa é ineficiente ou incompetente. E, de fato, não é. Simplesmente, ele está tentando fazer de. Tá? Então, na área familiar, os pais esperam que a criança tenha um comportamento correto. Olha só, os pais vão esperar que a criança tenha o comportamento correto. E, em seguida, a criticam distorcendo os fatos. Exemplo. Pai, tirei 10 na prova de geografia. Colou de quem? Pai, estou começando a namorar. Ficou grávida? Está grávida? Me barrigou para poder pegar, segurar o cara? Foi isso? Então, veja só, não há resultado positivo que o sujeito alcance, sempre é fruto de crítica. Do campo profissional, a mesma coisa. Não há resultado que o funcionário tenha, né, positivamente falando, que o chefe, no final das contas, vai tecer uma frasezinha de crítica, de não suficiência, de que não foi suficiente. E outra, usualmente, o resultado foi positivo. Ele agradece os funcionários, mas agradece apontando os erros de todos e deixando claro que, se não fosse ele, o grupo não teria alcançado o resultado final. Tá? Então, são críticas muito pesadas. Tá? A ideia qual é? No campo familiar, tratar a criança como se ela fosse um bandido de alta periculosidade. Ah, cuidado com aquela pessoa, cuidado com aquele sujeito. Nossa, cuidado com... Né? É comum em rompimento de relacionamento afetivo, né? Quando uma das pessoas fica mordida porque o outro terminou com ela. Né? Começa a espalhar para todo mundo, inventando, em verdades, de que aquela pessoa era altamente tóxico, impôs para mim um relacionamento abusivo, sempre que são os conceitos da moda, né? Para tu diminuir e desqualificar alguém. É um abusador, é uma abusadora, é um isso, é um aquilo outro. Né? Nossa, poderia... Eu tenho certeza que o grau de psicopatia... Nem sabe o que é psicopatia, mas a palavra também está na moda e é algo negativo. Então as pessoas dizem, o grau de psicopatia era altíssimo, eu já estava temendo pela minha vida. Mas o que foi que essa pessoa fez para te temer pela tua vida? Nada. Mas como é que tu sabe então, o que é psicopatia? Ai, a gente sempre sabe. Então veja, o objetivo que é denegrir, degradar a moral da pessoa. Caso ela venha contestar ou não concordar com a humilhação, é este mesmo comportamento que é de autodefesa, né? Esse comportamento de não concordância é que vai ser usado para justificar que ela não quer entender de forma pacífica, né? Que os abusadores, verdadeiros abusadores, né? Estão com a razão. Como dizer assim, e aí tu foi na missa? Fui. Te confessou? Não me confessei. Ah, viu só, é porque tem pecados. Não me confessei porque não tinha nada para confessar. Não, tu está escondendo alguma coisa. No campo afetivo, né, os ciumentos, né, fazem o tempo todo disso. Né? Ah, porque você está me escondendo alguma coisa. Ah, porque você é isso, aquilo, outro. Né? Então... Qual é o que se faz aqui? Se espera que a criança conteste ou não concorde com a humilhação, tá? Utilizando um comportamento de autodefesa de forma correta. Não, eu não sou feio, não sou gordo, não sou isso, não sou aquilo outro. Né? Então, o grupo ou de abusadores ou a pessoa que está abusando, o que vai fazer de forma... objetiva vai dizer, viu? Você não admite que você é assim. Né? E fala de uma forma pacífica, às vezes até carinhosa. Né? Então, viu como eu tenho razão? Você não quer admitir o que você é. Então, isso é um motivo ainda maior para te colocar em isolamento, em fazer bullying, em punição, às vezes física. E sempre em pública. Viu só, vocês estão vendo? É meu filho, ele não quer entender que isso é o mais correto. Então, o objetivo é sempre o mesmo, forçar a pessoa a aceitar calada as imposições, né, daquele que é o líder, que pode ser pai, mãe, chefe, pode ser uma esposa, pode ser um marido, namorado. Aceitar... né, então, vamos pensar para a criança. Né? No final das contas, há um jogo de forças que é covarde. Né? O pai e a mãe, e juntos, né, vão ter muito mais força do que a força da criança. Né? Então, se a criança aceitar já a imposição, isso vai provocar menos danos a ela. Os próprios irmãos costumam dizer uns para os outros, aceita, tu sabe que resistir é inútil, aceita, vai, ai, diz de uma vez, tudo bem, sabe? E depois toca fazendo o que bem entender da tua vida. Né? Então, o sujeito, ao aceitar, se sentirá de que maneira? Como um animal enjaulado. Né? E vai entender que o abusador, né? É como se fossem tratadores trazendo a ela o que for necessário para a sua sobrevivência. Como assim? Migalhas. Trazendo migalhas de afeto, migalhas de risadas, migalhas de atenção, migalhas de convites, migalhas, simplesmente migalhinhas. E com essas migalhas a pessoa ela pensa, não, ele gosta de mim, ela gosta de mim, e aí vai se mantendo dentro da relação, isso porque já a autoestima ela é baixíssima, amor próprio é inexistente, é uma pessoa que não tem confiança em si própria, então ela é insegura, né? E está criando uma falsa expectativa, em pese toda expectativa ela é falsa, né? De que um dia ela vai ser reconhecida, vai ser amada, vai ser, né, colocada no seu devido lugar por ter contribuído com a relação, ter contribuído com as pessoas. E elas estão andando e andando, não estão nem aí para ti. Nunca vão lembrar daquilo que você fez, tá bem? Está difícil de sair de uma situação assim? Você se encontra numa situação assim? Procure um psicólogo, procure ajuda, né, de um profissional especializado para te auxiliar a alavancar, a sair, né, da onde você se encontra. Tá bem? Fica aqui a dica do teu psicólogo. Uma boa terça-feira para você, que teu dia seja repleto de alegrias e amores e que você possa desenvolver ainda mais o ser do humano. Até amanhã. Yeah.